Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e nesse episódio a gente traz um assunto cada vez mais importante e polêmico, que são as fake news. Como é que a gente faz para combater? Quais são os desafios envolvidos em todo esse processo e como vem se transformando esse debate frente aí à sofisticação das tecnologias, à inteligência artificial, enfim, assunto longo. E para isso eu tenho a honra de receber aqui o Jean da Holt, que é o Lead Data Scientist na TOTVS. Muito bem-vindo, Jean.
Olá a todos, muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir aqui mais uma vez, né? A gente já participou naquele episódio com o Nicolelis durante o Universo TOTVS. Espero que seja tão bom quanto aquele.
Exato, esse episódio está lá disponível no podcast.totvs.com. Vale a pena ouvir, que foi bem legal mesmo. E também aqui com a gente a Cristina Tardáguila, que é fundadora e sócia da agência Lupa. Bem-vinda, Cristina. Que bom ter você aqui.
Ei, Gabi! Ei, Jean, que bom. Eu tô muito feliz de finalmente termos nos encontrado aqui nesse podcast. Tô tão contente. É o assunto que eu mais amo no planeta. Então segura aí que eu vou falar um montão, tá? Eu tô avisando.
Então, assim, já começando aqui, né, pra tentar situar o ouvinte, onde a gente tá nesse processo, né? Todo mundo ouve falar em fake news, informação falsa, né? É uma coisa que virou aí já jargão, assunto de almoço de domingo. E a gente sabe que isso é uma preocupação muito séria, muito grande. E que quanto mais a tecnologia fica sofisticada, mais isso vem crescendo, né? Então, assim, é um problema global, mas traz também, tem aí seu contexto local. Como é que a gente tá? Quem se habilita aí a começar para dar um panorama e contar que problema é esse e se é possível, o que, que é que tem sido feito para pensar em combater esse processo?
Gabi, vou começar aqui, vou puxar essa resposta para mim, porque eu tô nessa área há um tempo já. Bom, é claro que a gente sabe que o volume de desinformação, ele é gigantesco hoje em dia, e ele tem piorado, né? Eu comecei a trabalhar com desinformação quando os checadores do mundo se preocupavam com o que era dito no horário eleitoral, né? Nos debates de televisão, nas propagandas de TV e rádio. E aí isso lá em 2014. Depois a gente passa para 2016, e aí entra já um pouquinho de Facebook, né? Um pouquinho os sites dos candidatos já eram um problema. Depois a gente passa para 2018, e bom, é o boom do WhatsApp, que loucura aquilo, né? O Twitter também entra com força. E a gente chega a 20 e já tem o YouTube, já tem o TikTok, já tem tudo que a gente conhece hoje, né? E agora a gente está indo para mais uma eleição que tem AI. Assim, o problema é enorme, ele cresce, o nosso campo de batalha contra a desinformação é cada vez mais extenso, mais difícil, mas a gente passa por tem um ponto aí chave, né? Além de você pergunta sobre o que pode ser feito, o que está sendo feito, né? Além do trabalho muito forte, muito consistente dos checadores, no Brasil há, se não me engano, 9 organizações dedicadas a isso, o que não quer dizer que somos tantos. Isso, acho que o principal passa pela ideia de que cada um é responsável por aquilo que compartilha, né? A gente tem muita essa lógica de que, tô passando isso aqui para frente, não tenho certeza se é verdade. Pô, se não tem certeza, não passa, né? É bem importante a gente ter essa higiene informacional. Eu costumo dizer que no mundo ideal, um indivíduo de manhã, ele acorda, toma o café dele, dá uma olhada no que os checadores da cidade ou do país, né, publicaram, já para sair de casa, não só com o dente escovadinho, mas também com a cabeça pronta para evitar qualquer desinformação que chegue ali no celular, no e-mail dele, nas redes sociais. Acho que é um passo esse aí.
Eu acho que nem a Cristina apontou, né? Fake news já existe há algum tempo, né? Mas a tecnologia, principalmente inteligência artificial, nesses últimos anos, ela fez com que seja muito mais fácil de fazer algo credível, né? Que a gente olha ali no celular e tem dificuldade em realmente saber se aquilo ali é realidade ou é mentira, né? Então a gente consegue com inteligência artificial pegar a voz de uma pessoa e colocar ali falando com o rosto do presidente, consegue fazer os deepfakes, né? Inclusive já deu bastante problema em escolas aqui no Brasil, né? E eu acho que a IA ela veio para potencializar o poder dessas fake news, né? E eu também tô um pouquinho assim, pessimista, porque eu mesmo tenho sentido que muitas vezes eu tenho dificuldade de distinguir o que é realidade do que é verdade, sabe? Porque sempre tem, se tu for procurar informação no Google, tu vai encontrar informação que diz com uma certa credencial também. A gente é um pouquinho treinado, né? Eu sou da área técnica, eu sei lá verificar que tem uma credencial, que talvez é uma pessoa renomada que falou, mas aí tu vai procurar informação contrária, uma informação, alguém que diga B ao invés de dizer A, e tu vai encontrar um site que também não é um site, de certa forma, credenciado, que diz o contrário. Então tá muito difícil da gente... A gente descobriu o que é verdade e o que é mentira, né?
E aí, nesse processo onde, que nem o Jean estava explicando, né? Dos deepfakes, de uma inteligência artificial criando aí vídeos, imagens, um processo bem mais complexo de decidir, de saber o que é verdade e o que não é. Como fica esse trabalho do checador? Como, enfim, que pé estamos aí agora diante disso?
Do ponto de vista técnico, existem já métodos que eles tentam, por exemplo, quando tu envia um vídeo... modificado com inteligência artificial ou gerado com inteligência artificial, tu detectar se ele é produzido por uma inteligência, né? Então a gente tem mecanismos de detectar isso, mas é uma corrida, digamos assim, do gato assim, com o rato. Assim, quando tu desenvolve uma técnica, aí adiante... se inventa um novo jeito que não é coberto pela técnica. Então é bem complicado, assim, de tu estar sempre conseguindo fazer isso de uma maneira, digamos assim, mais tecnológica, né? No final das contas, eu acho que a gente ainda cai naquilo que a Cristina comentou, né? De cada pessoa ter... olhar ali para o que consegue fazer de verificação, né? A gente não pode depender de só 100 pessoas para fazer uma verificação, né? Se todo mundo fizesse um pouquinho e antes de reenviar uma mensagem, pensasse um pouquinho, verificasse, talvez aquele efeito avalanche que tem, ele fosse reduzido. Aí a minha questão talvez é um pouquinho mais psicológica, né? É se realmente as pessoas querem fazer isso, né? Quando elas recebem uma fake news, mesmo sabendo que é fake, elas parariam, deixariam de enviar fake ou elas continuariam enviando?
Jean, eu vou entrar aqui também para primeiro te parabenizar. Isso eu acho muito bacana quando a gente fala que AI também tem um lado positivo, né? Que a AI também, ela, claro, gera muitas desinformações, dá muito trabalho e mudou de cabeça para os checadores, mas também a gente pode usar a AI para descobrir a AI falsa, né? Tem muitos trabalhos entre os checadores que dão essa, que fazem esse uso, e assim, a gente precisa ser mais esperto, né? Usar as ferramentas que hoje em dia os desinformadores têm à mão para acabar encontrando esses desinformadores também. E tem muitos trabalhos nesse sentido. Eu sou uma otimista em relação ao uso da AI. Agora, eu acho que tem uma coisa que é importante. Primeiro, eu vou dar aqui alguns pontos que eu acho que a gente precisa ter uma dimensão do problema, né? Eu fiz um levantamento recente com base em todas as checagens que foram publicadas em 2023 que mencionavam, né, peças de AI que tinham sido detectadas pelos checadores do mundo todo. E assim, é de se imaginar, eu imaginei que seria um número gigantesco, mas, gente, foram 529 checagens em 12 meses sobre conteúdos, digamos assim, manipulados ou fabricados integralmente por AI. Não é tanto, né? Não é um volume ainda colossal. Pode ser? Pode, né? A gente precisa lembrar também que o que a gente tem que ter aí é um debate sobre, tá bom, como é que a gente usa a AI, né? Como é que, o que pode, o que não pode, quais são os limites? E dentro do universo da checagem, um dos nossos quesitos é a transparência, né? É importantíssimo a gente dizer quando e como a gente fez os nossos levantamentos, qual a metodologia que a gente usou. Isso, claro, tem que chegar ao universo da inteligência artificial. Esse uso ou não uso da inteligência artificial como um mecanismo de apuração, ele tem que ser muito transparente. Tem um debate muito grande no mundo sobre, por exemplo, o uso de marcas d'água em imagens, né? Por exemplo, seria um caminho muito interessante. Existe um grupo, se não me engano, liderado pela Adobe, que trabalha nesse sentido de botar, de estabelecer o que se chama, né, de provenance, né, de as pessoas serem capazes de ver claramente que aquela imagem ela foi artificialmente gerada. Então, tem alguns espaços de debate, de critérios mínimos de informação que deveriam vir, talvez, das grandes empresas, talvez das grandes, dos grandes produtores de tecnologia e software, né, que deveriam deixar uma marca naquele, no produto produzido por AI, que facilitaria muito a identificação do grande público quando aquilo não é verdadeiro. Mas isso é um debate ainda incipiente, e eu só queria terminar essa colocação dizendo isso: a gente não pode amaldiçoar o AI, né? Ele tem muitos pontos positivos e alguns pontos negativos. A gente tem que saber só usar melhor.
Bom, vocês, já pegando seu gancho aí, você acha que é pela regulação, então, vocês, né, assim, como a Cristina trouxe, né, um panorama aí de vários agentes, um problema que é super complexo, que você não vai resolver por um lado só. Será que é pela política pública, é na regulação? O que vocês têm aí de expectativa em relação a isso?
A IA, ela é uma ferramenta, ao meu ver. Que nem a Cristina comentou, positiva em alguns casos, negativa em outros. Mas a minha pergunta, eu acabei o meu comentário dizendo, as pessoas às vezes vão compartilhar fake news, mesmo sabendo que são fake news. Então, ao meu ver, tudo passa pela educação, né? Da gente educar as pessoas, delas verem o impacto que tem uma fake news, né? A gente sabe de um caso lá que tem pessoas que morrem, muitas vezes se suicidam por receber uma fake news, né? Então, eu acho que passa pela educação e em algum momento, ou de alguma forma, a gente teria que dar transparência a isso, né? Por exemplo, se eu gerar um vídeo, pode ser fora da época eleitoral, para também não polarizar, pode ser completamente fora desse momento, feito com inteligência artificial. Eu acho que, eventualmente, se eu estou compartilhando com muita gente esse vídeo, seria interessante que, de alguma forma, viesse ali em algum asterisco, ali um comentário dizendo, olha, esse vídeo foi produzido com inteligência artificial. Porque as pessoas que não têm essa formação para olhar aquilo ali, bater o olho e ver que é fake, pelo menos elas têm aquele dizer prevenindo elas, né? Não que aí depois, se elas vão fazer ou não, vão continuar compartilhando, eu acho que volta para uma questão de educação das pessoas, né?
Gabi e Jean, eu acho que tem uma referência bacana que a gente precisa trazer aqui para essa conversa, que é o que tem sido feito, por exemplo, na Finlândia, né? Você coloca a media literacy, né, educação midiática, dentro do currículo escolar como matéria obrigatória. Eu tenho 44 anos agora e me lembro que quando eu estava na escola, o importante era aprender datilografia. A gente ficava lá tentando datilografar o mais rápido possível. Hoje em dia, eu acho que a datilografia, claro, continua sendo útil, supostamente nunca deixará de ser, mas é hora da gente trocar, né? Fazer esse ajuste. A gente precisa colocar no currículo dos nossos jovens e adolescentes a capacidade, por exemplo, de verificar uma imagem, né? De saber que ela é falsa, saber identificar as principais bases de dados de informação do seu próprio país, né? Entender como é que é o processo, como é que se dá um processo de votação de uma lei, como é que você mede uma inflação. Então, são dados que são constituem aí um pouco do que eu acho que está faltando em sala de aula. Eu tenho uma filha de adolescente de 15 anos e, apesar dela ser minha filha e viver escutando que eu estou fazendo checagem disso e daquilo, eu imagino que ela nunca teve uma aula no colégio sobre o Google Image Resource, né? Que é o processo de verificação de imagens do Google, que é a coisa mais simples do mundo. Você só tem que subir a imagem e o Google te mostra outras imagens semelhantes, né? São coisas assim simples que a gente precisa estimular e incentivar. Mas também acho que a educação, ela passa também por, não só pela escola, né? A gente precisa envolver outros grupos de pessoas, né? A gente precisa, por exemplo, ter uma forma de educar através de campanhas, que envolvam o Brasil inteiro, né? E que sejam em diversos idiomas, se a gente estiver pensando fora do Brasil, ou se a gente estiver pensando em zonas, né, que estejam mais isoladas. A gente precisa pensar em formatos inclusivos, a gente precisa pensar numa educação midiática que seja capaz de acessar cegos e surdos e mudos, né? A gente precisa, os idosos, as crianças. Então, assim, a educação ela precisa ser refundada. E eu acho que é interessante pontuar também aqui para terminar meu comentário, é que a BNCC, né, que define o que é ensinado nas escolas do Brasil, as escolas públicas e privadas do Brasil, ela já inclui, já tem um espaço muito claro para o uso, para ensino da educação midiática. Não seria necessário nenhum tipo de mudança na BNCC, que é a Base Nacional Curricular, para que isso acontecesse efetivamente. Tem outro ponto que eu acho que eu também não, enfim, disse que eu ia terminar, mas vou acrescentar mais uma coisinha em última hora, que é a formação de pessoas capazes de ensinar media literacy, né? Então, assim, na verdade, a gente precisa formar formadores para que eles formem uma geração inteira de pessoas capazes de verificar sozinhas informações por elas mesmas, sem necessidade de um checador, ou deixar só para o checador que for mais difícil de fazer. É por aí que eu vejo o trabalho da educação, gente.
E nesse processo dessa educação, desse letramento midiático, o que vocês têm visto, assim, que de fato funciona, né? Porque é uma saída, enfim, super necessária e urgente, ao mesmo tempo a gente sabe que ela é simples também, que ela não é simples também, né? Que ela é complexa, que você não aperta o botão e fala, é aqui, por aqui que vai. E aí, o que vocês têm aí de referências, de coisas que têm sido feito no próprio país ou ao redor do mundo que tem funcionado nesse sentido, sabe?
A tecnologia, hoje em dia, ela acabou pegando uma geração que não nasceu com ela, né? E eu vejo que essa geração, ela tem uma grande uma dificuldade maior de entender o que é fake news. Eu acho que, de certa forma, naturalmente, os jovens que já crescem, eles fazem... piada, né? Eles olham ali pelo celular, às vezes do tio, e dizem, como é que tu acredita nisso, tio? Porque eles nasceram nessa geração. Então, de certa forma, eu acho que tem algo positivo que vem organicamente de eles nascerem nessa geração e estarem acostumados com receber fake news e saber que é fake news, né? Só que isso é para pessoas que têm acesso à tecnologia. A gente sabe que é uma minoria da população brasileira. Eu acho que tem a grande maioria talvez não tenha acesso de novo ao ponto da educação e talvez, enfim, a gente acabe, esse pequeno benefício ele seja invisível, né? No somatório final dos fatores, né? Deixa eu aproveitar, Gabriela, e aproveitar a experiência da Cristina. Eu vi alguém comentando de uma proposta que, assim, eu nunca tinha visto até antes, me parece muito simples, pelo menos a ideia, talvez a implementação seja um pouquinho mais complexa, mas que me pareceu interessante, de, nas redes sociais, tu associar, digamos assim, a tua conta a teu CPF, né? Porque hoje em dia, claro que tem muita, muita fake news que passa, principalmente no Brasil, pelo WhatsApp. Mas tem muita coisa que acontece, né, de bots, né, nas redes sociais, enfim, todas elas, né? Será que se a gente, digamos assim, obrigasse ou reforçasse que cada identidade digital ela está associada a uma identidade real, não inibiria um pouco isso? Porque Eu poderia dizer, bom, essas mensagens que estão vindo, elas estão vindo de perfis perfis que não... Na verdade, nem existiria perfil que não é associado a uma pessoa real, né? Todas as mensagens, elas teriam que vir de um CPF, no final das contas, né? E a propagação das mensagens também. Se eu propaguei uma mensagem, a mensagem lá dentro dela teria que dizer, a pessoa que escreveu ela é desse CPF. O que tu acha dessa ideia, Cristina?
Já, essa ideia pintou e ela cresceu no Brasil em torno do projeto de lei 2630, né? Do chamado projeto da lei das fake news. E eu Não curto muito a ideia, para ser honesta. Assim, acho que tem alguns pontos que a gente precisa raciocinar. É claro que quando você pensa de forma muito, muito objetiva, faria sentido. Mas vamos mergulhar assim, em alguns cenários. Por exemplo, o primeiro deles você se sentiria confortável em ter o seu CPF, que não deixa de ser o seu número fiscal, né? De imposto e tal. Armazenado pelas diversas empresas de redes sociais. Pensa que as redes sociais vão, claro, das famosíssimas, né, Meta, né, Google, mas também vai para TikTok, vai para Rumble, vai para iFood, né? Tudo isso não deixa de ser algum tipo de rede social. Assim, eu acho que a gente vive num mundo em que os dados pessoais estão muito comprometidos por vazamentos. E eu acho que a gente precisa primeiro trazer esse ponto. Assim, quem armazenaria todas as informações de CPF, de todos os usuários, de todas as redes, com enorme segurança, de forma a impedir que essas informações vazassem? Eu acho que isso é muito complicado. A gente vê casos de vazamentos de CPFs constantes. E isso é uma invasão de privacidade, né, e pode ser muito mal usado. Depois disso, acho que a gente tem que pensar o seguinte: essa ideia de rastrear e chegar a quem postou um determinado conteúdo pela primeira vez numa determinada rede, ele também pode parecer uma boa ideia a princípio, mas quando a gente mergulha um pouquinho mais nela, não se revela tão eficiente, porque não quer dizer que quando você chegar, por exemplo, em quem postou uma falsidade no Facebook, né, pela primeira vez, talvez essa pessoa tenha copiado do TikTok. E aí você vai no TikTok e você puxa toda a cadeia e chega na primeira pessoa que postou aquele assunto no TikTok. Aí você vai e descobre que o cara, na verdade, viu no WhatsApp. Então, assim, isso é uma linha que não acaba nunca. Tende a não acabar nunca e ser um esforço enorme, né? Uma vez que os conteúdos pulam de uma rede para outra e pulam de forma simultânea. Isso é um ponto que a gente precisa pensar. E ainda tem ainda um outro ingrediente que a gente não pode deixar de imaginar, que é a enorme judicialização que algo assim provocaria. Você imagina que a gente puxar, por exemplo, o fio de todas as pessoas que compartilharam no Facebook, ou no WhatsApp, ou no TikTok, ou no Twitter, que ivermectina cura Covid, o que é uma grande falsidade. O que você faria com toda essa cadeia, né? Vai processar todo mundo? Assim, imagine o que é a paralisação do nosso judiciário, que já tem os seus problemas com toda essa quantidade de informações para lidar. Então, assim, eu entendo quem defende esse ponto, mas eu não estou nesse grupo. Eu acho que a gente não é por aí, não é por atrelar uma documentação a um perfil que a gente vai conseguir resolver a desinformação. E tem mais um ponto aqui também, viu? Vou me lembrar da época da debaixo do PM 2030, que o pessoal, por exemplo, que faz arte na internet, né? Tem muita gente que precisa do anonimato, tem muita gente que usa o anonimato como parte de sua arte, e tem gente também e a gente está pensando em lugares não democráticos, né? Assim, tem lugares democráticos que, se você for identificado na internet, você está preso, você está morto. Então, a gente imaginar uma lei que cure desinformação só para o Brasil é meio ingênuo, né? Em um minuto a gente vai estar vendo todo mundo postando conteúdos direcionados ao Brasil a partir de um país onde não tem uma lei assim. Então, eu me posiciono de forma crítica essa ideia.
Não, eu acho que o que eu tenho visto é isso também, né? Assim, essa crítica sobre esse vigilantismo que pode acabar virando a própria internet, assim. Mas, de novo, né? Não tem muita solução fácil, o tema é complexo. E aí, outra coisa que eu queria trazer aqui para a roda, já pegando a carona no que vocês acabaram de dizer, essa história dos bots mesmo, né? Porque a gente sabe que muitas das fake news, elas não vêm sozinhas, elas vêm como uma estratégia mesmo, de grupo organizado, financiado, e que muitas vezes se usam de brechas de segurança para alastrar. Então, tem aí um diálogo entre as fake news e o campo da cibersegurança. E aí, queria ouvir de vocês o que vocês têm visto em relação a isso, se de repente é por aí também um lugar de tentar se combater, não sei se a inteligência artificial ajuda nesse processo, como é que está aí essa relação?
Certamente existem técnicas, né, que elas a gente usa para detectar, né, bots. Só que, pelo que eu sinto, elas são usadas, a gente sabe que elas estão em produção, só que o meu sentimento é que elas não são o suficiente, né? Porque a gente continua vendo muito bot, fake, que, assim, é só olhar o perfil, tu sabe que é fake, né? Pelas mensagens, muitas mensagens que, inclusive, são repetidas. Tu nota que não é uma pessoa, às vezes, que escreveria aquilo, né? Então, eu acho que a gente tá longe de ter um sistema que realmente consiga prevenir isso. Eu acho que a gente não pode... também, dado esse histórico, esperar que a tecnologia venha para resolver 100% esse problema.
Minha opinião nesse ponto é o seguinte, que você está falando aí, Gabi, do que a gente chama, né, no mundo da desinformação de CIB, comportamento inautêntico, né? E esse é um assunto que as Big Techs, mal ou bem, conseguiram colocar planos de ação concretos, né? É muito comum a gente ver nos relatórios de transparência das principais plataformas de redes sociais do mundo informações sobre takedown, né? Derrubada de contas inautênticas. Isso é muito fácil de fazer, né? Você provar que uma conta publicou o mesmo conteúdo 100 vezes por segundo, você consegue facilmente e sem muito trabalho nem dor de cabeça justificar a derrubada daquele perfil ou daquele post, né? Você consegue, isso as plataformas têm feito. Então, assim, o que eu acho que mais me preocupa nesse universo da desinformação não é nem tanto o uso de bots. Eu acho que já há políticas de uso que funcionam, não 100%, claro, mas já existem, já estão sendo usadas. Mas o que não há quando o que está em questão é o conteúdo, né? Quando, não a forma, não a maneira como se foi postado, mas o conteúdo, né? Eu digo assim, as plataformas, elas têm um problemão quando a gente tem um conteúdo que é verdadeiro, por exemplo, mas está completamente fora de contexto, né? E o que você faz com aquilo? Você pode derrubar? Você pode... Esse que é a chave da desinformação, né? Quando entra no campo da liberdade de expressão tão prezada, né, por países como os Estados Unidos, onde estão sediadas muitas dessas empresas, né? Como é que você faz para derrubar uma notícia falsa que, na verdade, ela está sendo manipulada? Vamos imaginar, se é uma fotografia com uma data errada, né? O que você faz? Você considera aquilo desprezível? Você deixa rolar? Né? Então, assim, é muito menos... O meu debate, para mim, na desinformação é muito menos sobre a automatização da desinformação, os bots agindo, né? Os bunkers de bots postando 1000 vezes por segundo, e muito mais qual é o limite que a gente vai dar para conteúdos que não são de todo corretos, né? Que não são de todo verdadeiros. Qual é o nosso grau de aceitação para esse material? Eu acho que vai por aí a conversa.
Não, e tem uma coisa nisso que você disse, porque às vezes tem muito que é tirar uma informação que até foi verdade em algum momento, do contexto, da data, fazendo ela ser subentendida de outra forma, que esse também é um embrólio, né? Porque não necessariamente a notícia daí, nesse caso, ela é fake. Ela acaba se transformando numa mensagem que gera desinformação, porque ela é resgatada de um outro momento e aquilo não aconteceu. E às vezes é um processo de design mesmo, que você não encontra ali onde está a data, de quando aquilo foi. Então, esse chamado é muito legal, assim. Não sei como é que cai para você aí, Jean.
Não, eu acho que realmente o desenvolvedor, em geral, ele tem uma outra mentalidade, né? Tu tá ali pensando em entregar uma funcionalidade primária, que a funcionalidade primária normalmente não é a facilitar, digamos, esse fact-checking, né? Então, eu acho que a gente teria que também fazer uma parte, nem que seja legalmente dessa forma, né, que a gente colocasse ali naquele projeto de lei que os sistemas desenvolvidos, talvez de forma bem genérica, tivessem que ter pelo menos um esforço, mostrar um esforço de prever esse tipo de coisa e pelo menos pensar, sabe? Não precisa ser uma lei assim muito complexa, né? mas pelo menos esboçar uma intenção, nem que seja forçadamente, né? Eu acho que seria interessante, né? Tem muitas coisas, por exemplo, tem no Twitter, né? No X, né? Aqueles comentários, né? Que tu pode fazer a verificação, né? Eu também acho. Aí eu não sei o que a Cristina acha, se porque é bem criticado, né? Aquele sisteminha, né? Eu já peguei.
É o nota da comunidade.
É, nota da comunidade. Mas sabe que eu já peguei muita coisa interessante ali, sabe? Que eu fui olhar ali e realmente a nota da comunidade tava correta, sabe? Eu não sei se talvez eu não acompanhe muito bot, né? Talvez eu já esteja um pouco imune, mas.
É, bom, o nota da comunidade é uma. Talvez para quem não conheça, né? Vamos explicar um pouquinho assim. Ele é um projeto que nasceu antes do Musk comprar o X, comprar o Twitter e transformar em X. E ele era uma ideia de fazer um crowdsourcing, né, de fact-checking. Ou seja, qualquer um pode ser fact-checker, o que eu concordo, qualquer um pode ser fact-checker. Qual é o problema ali do Notas da Comunidade, gente? É que, bom, do lado de dentro do Notas da Comunidade, eu já entrei, eu sou uma das editoras lá, eu consigo ver o que está, né, que tipo de post está precisando de nota. Né, é um pouco uma loucura. O back-end desse espaço, ele é um pouco caótico, assim. Vou explicar para vocês o que acontece. Para que um post no X ganhe uma nota da comunidade, é preciso que um número, hoje, indeterminado ou desconhecido do público, de pessoas com perfis completamente diferentes na rede, entrem em acordo sobre o fato, sobre o post ser errado, e concordem com a redação do que seria a checagem. Ou seja, o que acaba acontecendo? Uma manipulação enorme, né? A gente consegue ver que os posts que são de um lado e de outro, do extremo, por exemplo, político, né, ou ideológico, eles acabam emperrados. Então, assim, os principais posts que precisariam checagem, eles não conseguem ganhar uma etiqueta, né, uma verificação do Notas da Comunidade, porque os editores do Notas da Comunidade, eles, com seus perfis diferentes, não conseguem entrar em acordo. Então, o que acontece? As notas da comunidade hoje em dia, que a gente vê no nosso feed, elas acabam sendo um material um pouco a coluna do meio. Aquelas postagens que não podia passar sem uma checagem, porque mal ou bem a maioria das pessoas vai conseguir identificar. Agora, por exemplo, a quantidade de tweets, né, de postagens no X, que falam, por exemplo, de contrários à vacina e que até hoje estão pendentes de acordo dos editores do Notas da Comunidade, e porque, portanto, continuam circulando na plataforma sem nenhuma checagem conectada a ele, é enorme. Sendo que a gente está falando de uma questão de vida ou morte, né? Agora, vocês tocaram num ponto antes que eu queria voltar aqui, assim, que é o ponto do produto. A gente, eu acho que é muito importante a gente sacudir um pouco o pessoal, né, que desenvolve as ferramentas, os aplicativos, as redes sociais, para essa necessidade de o produto ter capacidades, né, features, né, em inglês bem ralezinho, que ajudem o usuário a fugir da desinformação. A gente viu, por exemplo, o WhatsApp botou as duas setinhas, né? A setinha dupla para quando a mensagem é super viral. E aí todo mundo aprendeu que quando recebe duas setinhas duplas tem que ficar com três olhos, né, em cima daquele material que pode ser que seja falso. Mas por que não, por exemplo, a gente ter embutido dentro do WhatsApp um íconezinho da lupa? Não tô, digo da lupa, agência lupa, seria ótimo, mas eu digo uma lupazinha que remetesse, por exemplo, ao image reverse do Google quando vier uma imagem, ou a um lugar onde pudesse ser encontrado as últimas checagens do dia postadas e compartilhadas dentro do SEO do Google. Enfim, assim, tem uma quantidade de possibilidades de alternâncias e de modificações que podem ser feitas dentro dos aplicativos que as pessoas têm no celular, de forma a tornar mais fácil para que o usuário sozinho se vire, né? E isso é muito pouco discutido, muito pouco pensado. Então, de um lado, resumindo aqui esse ponto que eu queria fazer, de um lado, o Notas da Comunidade, ele é uma ideia bacana, mas está sendo mal implementado. A gente tem grandes desinformações ainda livres de Notas da Comunidade, porque o Notas da Comunidade supõe uma concordância entre os seus editores e no mundo polarizado. Essa concordância não se dá com facilidade. E do outro lado, a gente tem pouquíssimo debate sobre mudanças reais que podem ser feitas nos produtos que estão lá funcionando, rodando no celular das pessoas, né? Eu digo assim, poxa, gente, bota um botãozinho aqui para veja as últimas checagens do dia, ou olha aqui como é que aprenda a fazer a checar esta foto, né? Uma coisa que, poxa, seria tão mão na roda.
E pensando assim, né, agora tentando trazer um pouco, como é que faz para o cidadão comum aqui, pensando no nosso ouvinte, em que deve ter gente aqui que, enfim, se sensibiliza com toda essa questão, fala, nossa, eu também recebi pencas de informações falsas durante a pandemia, sobre a vacina, sobre isso, sobre aquilo. Como faz pensando a vida do cidadão comum, das pessoas normais que estão ali, acessando a internet, no WhatsApp, em grupos variados, vivendo a vida, para identificar se os conteúdos, quando são falsos, quando não são falsos, o que tem aí de beabá, porque a gente sabe que todo mundo está sujeito, né, o tempo todo. Qual é a cartilha aí do beabá que vocês passariam? Porque às vezes a gente também vai para um lugar super complexo e volta e fala assim, nossa, no dia a dia está todo mundo precisando desse pequeno curso de letramento midiático aí, né? E de combate à desinformação.
Gabi, vou pular aqui para dizer que é muito mais fácil do que qualquer um pode imaginar. Assim, gente, o Google é um baita lugar para você ir, né? Por quê? Deixa eu explicar. Primeiro porque existe o Google Fact Check Explorer, que é igualzinho o Google Search, a busca do Google, só que é dos checadores do mundo. Se você, por exemplo, receber uma mensagem dizendo que alho cura Covid, e você for no Google Fact Check Explorer, que aliás eu recomendo que todo mundo ponha lá na barrinha de favoritos, no celular e no computador, né? Você botar alho, Covid, imediatamente o Google vai te oferecer todas as checagens feitas no mundo e indexadas ali naquela plataforma sobre esse assunto. Então, assim, honestamente, a probabilidade de você ter na sua mão, ou no seu WhatsApp, ou no seu Facebook, ou no seu TikTok, uma informação que não tenha sido checada por alguém no planeta, já é muito baixa. Graças a Deus, né? Para vocês terem uma ideia, assim, há mais de 150 organizações de fact-checking atuando no mundo. No Brasil somos menos, né? Como eu falei, são 9 e nós somos cerca de 100 pessoas aí trabalhando. Mas assim, o mundo é muito robusto em relação à checagem e o Google faz esse trabalho muito, muito bem. Além disso, os checadores, quando, assim, no HTML das nossas páginas, né, das páginas que são consideradas pelo Google como páginas produtoras de checagem, a gente usa um sistema que ajuda o Google a extrair dos nossos artigos, digamos assim, o coração da informação, né? Então, assim, é muito comum você botar na barra mesmo, simplona do Google, botar assim. Vou dar um exemplo bem fora de Brasil, né? Assim, é verdade que o Trump apoiou a guerra no Iraque, por exemplo. E aí você vai receber, na sua página, vai receber assim, bem, não precisa nem clicar. Você vai ver o link, como sempre, no Google, você vai ver a frase, você vai ver quem checou, você vai ver quando foi dito e você vai ver a etiqueta que foi dada, verdadeiro, falso, exagerado. Então, assim, na verdade, existe um trabalho muito grande entre os checadores profissionais e pelo menos o Google para tornar esse material que a gente produz diariamente, que é cavalar e gigantesco, cada vez mais acessível através do principal buscador do planeta, que é o Google. Então, assim, eu já deixaria isso de claro, assim, poxa, dá uma bugada, né? E depois, claro, eu acho que, como eu falei antes, assim, a gente tem que ter o hábito, né, da higiene ali matinal. Pô, abre aí seu checador, vê qual é a última postagem, né? Já sai para trabalhar, já vai para a rua, já com esse espírito preparado, já com seu escudo, o escudo protetor contra a desinformação.
Para mim, o principal é o bom senso, né? Principalmente quando tu recebe uma deepfake, né? Tem certas coisas, por mais que às vezes aconteça na realidade coisas que tu acha que é ficção, né? Quando tu recebe um vídeo, uma imagem que é muito estranho, acho que a primeira coisa é desconfiar, né? Será que realmente essa coisa absurda tá acontecendo? E assim, eu acho que no primeiro momento que tu recebe uma fake news de alguém e tu vai lá, como a Cristina falou, vai no Google e chega à conclusão que aquilo é fake news, tu já fecha uma torneirinha ali de desinformação, porque, assim, é uma experiência anedótica minha, né? Talvez não seja isso, não seja assim o comportamento. Mas me parece que existem ali fontes, são pessoas e canais de desinformação. E no momento que tu vai fechando elas, tu vai ver que a maior parte das pessoas não promove desinformação. Tem ali fontes principais, pessoas que estão sempre mandando. Então eu acho que, claro que é um trabalho, tu tem ali que parar, olhar no Google, mas no momento que tu encontra uma dessas fontes, tu vê que ela, pô, já mandou 3 vezes isso daqui. Tu não precisa mais, digamos assim, se preocupar com o resto. Já assume por default que aquilo é uma fake news, né? E, então, acho que o bom senso é a principal arma, né? Não é nenhuma tecnologia, né?
E às vezes é conter o ímpeto do divulgar, né, de imediato, porque eu acho que tem muito disso, assim, nesse momento, essa ansiedade, essa profusão de informação, que às vezes as pessoas compartilham para depois pensar, perguntar, questionar. Às vezes, na dúvida, era só a gente não compartilhar tão rápido que muita coisa já cessaria, de repente.
Sem dúvida. Tem uma coisa que quem trabalha com desinformação vem estudando cada vez mais, Gabi e Jean, que é o chamado silêncio estratégico, que é uma coisa que eu vou aproveitar aqui que estou nesse super podcast para contar para vocês. Assim, tem muita coisa já escrita sobre isso. Eu recomendo que quem se interessar mais por esse assunto se aprofunde, mas assim, tem horas em que falar da desinformação só aumenta a desinformação, só dá oxigênio para ela, né? Vou dar um exemplo bem concreto. Vamos imaginar que você está vendo uma mentira crescer nos seus grupos de WhatsApp, certo? E aí você é um repórter e você fala, bom, vou escrever uma reportagem sobre isso, 2 + 2 não é 5. E aí, de repente, você botou na capa do jornal que 2 + 2 não é 5. Aposto que muita gente que te lê vai dizer, ah, não acredito no jornalismo, ah, checador é tudo, né, censor, sei lá, o que quiser pensar, e vai passar a acreditar que 2 + 2 é 5. Então, a gente precisa ter metodologias muito claras, e isso é o que prega o silêncio estratégico, de quando e como falar sobre desinformação, quando e como vale a pena checar alguma coisa, né? E assim, a gente tem N exemplos disso na sociedade. Quer ver um super comum que as pessoas fazem, assim, eu tô lá no X, aí vejo um absurdo, aí dou o RT e digo com o dedinho assim para baixo. Olha que falsidade, olha que absurdo. E imediatamente, todos os meus seguidores que não tinham visto o absurdo anterior, porque não seguiam a página original, estão vendo o absurdo. Então, a gente, na verdade, está ajudando a desinformação a se espalhar. Quer ver outra coisa? As pessoas, quando vão verificar uma imagem ou um vídeo, né? Aí elas postam assim o vídeo inteiro e dizem, este vídeo é falso. Vamos usar um marcador, vamos botar um X, uma marca d'água, não vamos botar o vídeo, vamos descrever o vídeo em palavras, né? O vídeo que circula por aí mostrando XPTO é falso, né? A gente tem que ter uma sabedoria, porque os desinformadores, eles aprenderam a manipular os consumidores de internet, né? Eles aprenderam a, por exemplo, jogar com a nossa ansiedade também em encontrar uma desinformação e checá-la. Então, a gente já está numa sofisticação do processo de checagem. Tem que ter metodologia, tem que ter inteligência. Quer ver outro ponto muito importante também? A gente, nas redes sociais, a gente costuma marcar, né? Botar o arroba fulaninho, mente sobre, parará, tarará. Não vamos botar o arroba fulaninho, né? Na verdade, o que a gente está fazendo é dando o caminho para que as pessoas sigam o fulaninho. Né? Então, assim, não nomear o mentiroso, são técnicas da estratégia do silêncio estratégico que são... Eu sou apaixonada, eu acho que a gente precisa ter um debate enorme como repórter, jornalistas e mídia, né, do mal que a gente faz. Né? E sei que, enfim, a gente está vivendo a crise aí do Rio Grande do Sul, onde a desinformação foi gigantesca. Eu gostaria muito de medir isso, né? Ela foi gigantesca, mas será que ela cresceu ainda mais porque houve um erro, um equívoco da quantidade de cobertura que se fez sobre desinformação? Será que não houve uma amplificação da desinformação em muitos dos casos sobre o Rio Grande do Sul? Assim, é um debate enorme que a gente pode ter em outro podcast.
Eu tenho uma questão um pouquinho, eu acho que a gente não abordou ainda, né? Mas tem todo esse trabalho de fact-checking pelas agências. Mas tem certas informações que elas não são, digamos assim, binárias, não é necessariamente verdadeiro ou falso, né? Existe todo... assim, dependendo da ótica que tu, da perspectiva que tu olha, aquilo é verdadeiro ou aquilo é, pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso, dependendo como tu olha aquilo. E assim, me parece que nesses casos o trabalho da pessoa que está fazendo ali essa curadoria, esse fact-checking, ele é muito complicado, porque como é que tu vai colocar isso de uma maneira correta, né? Dizer, não, olha, esse comentário aqui em particular talvez não seja verdadeiro, mas o resto é falso, né? Eu acho que é um trabalho muito delicado, e daí entra num outro ponto. Se para esse tipo de informação, que ela não é 8 ou 80, eu não sei se as pessoas hoje em dia elas têm a paciência de olhar aquilo e dizer, não, olha, aqui 10% dessa mensagem é verdadeira, 90% não é. Então, eu vou dizer que tudo não é verdadeiro e vou passar adiante, ou nem vou ler. Então, acho que tem uma questão, não é nem cultural, né, mas é bem atual, né, das pessoas não terem mais uma atenção longa o suficiente, uma disposição para ver que as coisas não são assim sempre, né? Verdadeiro ou falso, né?
É, porque nem tudo são fatos, né? Muitas vezes são interpretações aí, partindo da premissa ABCD, segundo a literatura ZEF, você chega à conclusão X. E aí é o que o Jean estava falando, é mais elaborado o pensamento mesmo, porque não é esse copo é azul ou é branco, sabe? É muito mais complexo. Tô aí no coro com vocês de que o caminho é reeducação, letramento midiático e digital, porque vai ficando cada vez mais complexo mesmo, né? Se essa discussão está nesse processo agora, que a inteligência artificial ainda nem está em uso massivo, na mão de todo mundo, podendo criar mil coisas, vocês imaginam aí para essas eleições, para os próximos anos. Enfim. Mas a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast, do episódio de hoje. Queria agradecer a sua presença, Jean, sua presença, Cristina, todos os insights, tudo que vocês trouxeram. Foi muito rica a conversa.
Valeu.
Obrigada, Gabi. Obrigada, Jean, pelo tempo. Esse é um assunto que eu poderia falar aqui horas e horas e dias, assim, e quando precisar de mais comentário, tô na área. Foi um prazer. Mando um beijo bem grande para nossa audiência e tô na área.
Muito obrigada de coração. E você que ficou aqui, convido vocês a seguirem todos os episódios que estão em podcast.tots.com. E também a seguir a Tots nas redes, no LinkedIn, no Instagram, YouTube, compartilhar esse episódio com todo mundo aí que discute esse assunto, que está na busca de entender como é que a gente vai fazer para sair desse processo, e por aí vai. Então, muito obrigada a todo mundo. E é isso. Um beijo e até a próxima.